Fala galera, sejam todos bem-vindos aí em mais um Papo de Brother. Sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Preparado aqui para mais um Papo de Brother.
É isso aí, gente. Papo de Brother hoje, mega especial aí, Papo de Brother 38. A gente vai falar sobre como que você pode alimentar ali o seu entusiasmo. Vamos falar bastante sobre isso. A gente tá seguindo aí a sequência, né? Hoje é a lição 7 do livro As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. Então, é algo bem legal aí que a gente vai trocar uma experiência aqui hoje. E eu espero que vocês participem aí do outro lado também, para que vocês possam somar e todo mundo aqui possa evoluir junto, tá? Fábio, vai dando boa tarde aí pro pessoal enquanto eu vou fazendo meus testes aqui no chat, por favor. Acho que seu áudio fechou aí.
Ah, agora sim. Pessoal, dê um hashtag top aí, estão vendo a gente bem, estão ouvindo. Já aproveita para colocar aí de onde vocês estão acompanhando esse Papo de Brother, qual que é a cidade, qual que é o estado. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui o professor Hamilton. Fala, Hamilton, beijo. Fica prazer ter você aqui com a gente, meu irmão. Tô com saudade, hein? Helene, Marcinha, Roseli, Vanessa Dib, Ana Paula Vieira, Denise Marialva, Ana Cristina Valério, tudo bem, Aninha? Fábio, ó, meu xará. Aí, ó. Boa tarde, família. Dilza, loucou. Ah, Maurice. Fala, Maurice. Tudo bem? Sueli, Rebeca, Renan, Nova Venécia. Vou conhecer ainda. Eu não conheço aí, não, mas eu vou conhecer ainda em breve. Roseli, Maria Rezende, Vitória do Espírito Santo, Terezinha, Sumaré, São Paulo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente possa contribuir com todos vocês. Eu digo que o Papo de Brother, para mim, aqui é maravilhoso, porque faz com que eu aprenda muito também, tá? Então aqui a ideia é realmente bater um papo sobre assuntos importantes, relevantes aí, para que a gente tenha uma vida melhor, né? E a gente aprende muito com isso. Então, muito obrigado aí por todos vocês estarem aqui conosco.
Excelente, gente. Tem gente até de Amazonas lá, ó, a Dilza, muito legal. Parintins, Amazonas. Muito legal essa troca, gente, essa energia aí de vocês do outro lado também. Participem aí, vai ser um papo bem legal hoje. Vamos falar aqui sobre entusiasmo. E eu tô vendo aí, tem uma galera, Fábio, tá fazendo um trabalho bem legal aí, nas mídias sociais, tentando entusiasmar outras pessoas, tentando contagiar outras pessoas do outro lado. Você falou ali do nome da Ana Valéria, eu tô muito feliz que eu vejo o Instagram dela todos os dias. Eu passei a seguir ela, viu? Eu falo pro meu time, eu só sigo do meu time quem produz conteúdo. Eu sempre falo isso para eles. E ela passou a produzir conteúdos, tem dia que me estimula a fazer exercício. Então, parabéns aí, tá? Por tentar estar tá sempre, né, com esse entusiasmo lá no alto e estimulando outras pessoas também no dia a dia. Mas vamos lá, Fábio. Vamos falar um pouco sobre esse tema aí, esse capítulo, que eu acho que, putz, é raro, né, você ver pessoas de sucesso que constroem grandes coisas na vida que não tenham entusiasmo. Então, por que você acha que assim, o entusiasmo é uma das pontas mais importantes na vida de uma pessoa, cara?
Nós somos energia, e sem energia a gente perde a vontade de viver, perde vontade de fazer as coisas, e acaba que quem que vai conquistar algo se não tem vontade dentro de si de atingir um objetivo, de atingir alguma coisa na sua vida, né? Você vai ali tentar, 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 mas tentar o quê? Então, assim, uma pessoa que não tem objetivos claros, específicos, que é o que o livro está falando aqui, não tem entusiasmo para realizar, o entusiasmo ele vai dar aquele ímpeto interno que vai te dar ali a energia necessária para você enfrentar tudo que vier pela frente. O caminho, a jornada não vai ser fácil para você atingir aquele determinado objetivo. Vamos lá, vamos trazer para o nosso mercado. Eu quero atingir um determinado PIN dentro da minha empresa. Eu quero crescer dentro da minha empresa e atingir lá o tão sonhado PIN de diamante. O que que vai fazer você não esmorecer nos momentos difíceis? O que que vai fazer você continuar aquela caminhada nos momentos mais desafiadores? Porque quando está tudo bem, é fácil. Agora, quando você define objetivos muito poderosos, muito importantes, claro que você vai ter dificuldade para atingir esse objetivo. Está atingindo com muita facilidade seus objetivos, é porque você tá trabalhando em objetivos muito facinho, né? Muito fáceis de se atingir. Então, o entusiasmo é a energia necessária que cada um de nós temos que ter dentro da gente para atingir um determinado objetivo, tá? Sem isso, você fica sem aquela energia, sem o ímpeto necessário para atingir as coisas.
Perfeito. Tem até uma definição que eu trouxe aqui do próprio Napoleão Hill, né? Que ele fala o seguinte: entusiasmo, olha lá, ó, deixa eu ler aqui, é um estado de espírito que inspira e incita o indivíduo à ação para cumprir determinada tarefa. Mas ainda o entusiasmo é contagiante e afeta de maneira vital não somente aquele que é o entusiasta, como também o que estão à volta dele, as pessoas que estão ao redor. Eu não sei se você, né, Fábio, ou provavelmente sim, mas mas as pessoas que estão aí do outro lado já foram contagiados pelo entusiasmo de alguma pessoa, né? Eu fiquei pensando assim em vários exemplos que já passaram na minha vida, até de professores que eram extremamente entusiasmados e aquilo contagiava o ambiente que ele estava. Às vezes as pessoas na sala de aula estavam até meio chateado. Quando ele entrava, parecia que vinha uma luz, parecia que vinha uma energia. É a mesma coisa assim, muitas vezes eu vejo isso. Eu gosto de citar exemplos do time, tem várias pessoas nesse quesito, mas eu acho que isso é a pessoa que eu vou falar aqui agora é algo que é todo mundo enxerga dessa maneira. Cara, quando a Rosieila entra em uma live, ela entusiasma as pessoas que estão ao redor dela. E isso faz com que as pessoas queiram estar perto dela. Ela encontra pessoas do time dela parecidas e similares ao comportamento dela também, porque é o que o Fábio fala, a energia que você emana é que você atrai para você também. Então, é muito doido de pensar isso, né? Então eu vejo várias pessoas assim que já passaram na minha vida que tinham uma energia, um entusiasmo muito lá no talo, e essas pessoas acabam contagiando, acabam aí fazendo o dia a dia ser mais leve. Óbvio, né, Fábio, que uma pessoa entusiasmada, às vezes ela vai ter um pico de alto e baixo na vida normal, mas é muito mais gostoso quando a pessoa leva a vida com entusiasmo, né? Não só para ela, como para as pessoas que estão ao redor dela, concorda?
Não, com certeza, eu acho que todo mundo está sujeito a acordar um dia não muito bem. Agora, as estratégias que você adota para mudar esse estado de espírito rapidamente vai fazer a diferença na sua vida. Não é todo dia que eu acordo entusiasmado, brincando, rindo, igual a minha filha. Minha filha, para mim, é um dos maiores exemplos
Tá doido.
de entusiasmo pela vida que eu tenho dentro da minha casa. Ela acorda já rindo, brincando, querendo a próxima brincadeira e o que é mais importante, ela vive o tempo todo no momento presente. Mesmo quando ela recebe uma bronca porque cometeu ali alguma arte, né? Ela rapidamente ela esquece daquilo e começa a brincar de novo e aquilo não afeta ela. Se todos nós começarmos a entender que as crianças têm muito para nos ensinar, né? Não só nesse quesito, em vários outros quesitos, a nossa vida muda completamente porque não tem exemplo melhor do que esse. Crianças são extremamente entusiasmadas, justamente porque elas vivem o momento presente, elas são felizes com aquilo que elas têm ali naquele momento presente. Muitas pessoas ficam olhando só o futuro e aí elas não conseguem ser entusiasmadas, ou porque o futuro está muito distante, ou ela só fica no futuro olhando o problema. O seu futuro, ele tem que servir para você para trabalhar o seu sonho, né? Para você gerar mais energia de entusiasmo. Não para te deixar deprimido porque você tem conta para pagar, porque você tem aquilo para fazer, porque. Não, tem gente que entra num ciclo de só pensar nas coisas ruins que ela tem para fazer. Não, você tem que entrar na sua mente, mas sonhar com uma vida melhor. Eu, por exemplo, o Felipe não sabe disso, mas eu vou falar uma coisa que hoje eu fiz de manhã e eu faço constantemente isso, tá? Não, eu falei isso para minha esposa, eu falei assim: gostou da reunião? Aí ela, que reunião? Ah, é, a reunião que eu fiz com você no futuro? Você não tava na mesma vibe, né? Ela não. Como que é isso? Eu tava caminhando hoje e eu fiz uma reunião com o Felipe, com a Marcela, com a minha esposa, eu com o meu sogro, com a minha sogra, com meu pai, a minha irmã, ela tava cuidando da minha filha e nessa reunião, eu contei uma série de novidades para eles e a gente estava nessa reunião para comemorar a conquista de um projeto, a conquista de um projeto muito grande. E, Felipe, você sabe dessa reunião?
Tô sabendo agora.
Tá sabendo agora. Gente, essa reunião já aconteceu aqui, ó, na minha mente, aqui, ó, no meu coração, entendeu? Como que isso me gera entusiasmo, eu fico feliz contando para eles ali, mas não aconteceu ainda. Vai acontecer. Mas só vai acontecer se eu acreditar. E nada melhor do que você começar a viver no mundo de faz de contas para gerar o impulso necessário de energia no seu presente para gerar entusiasmo, para gerar essa energia poderosa para que você possa realizar aquilo, entendeu? Então, quando você imagina, tem que ser nos mínimos detalhes. Olha aqui os detalhes que eu contei para vocês. Eu me preocupei, inclusive, em deixar minha filha com a minha irmã para poder fazer essa reunião. Então, eu conto detalhes da onde a gente estava, eu conto detalhes do que a gente fez nesse processo. Então, quer dizer, é claro que não vou contar aqui, senão é uma surpresa que eu vou contar antes do tempo, mas olha como é importante você imaginar para gerar essa faísca que é o entusiasmo dentro de você.
Exato, a Dibia acabou de falar, a sua consciência é a sua realidade, é uma grande verdade, né? E Fábio, perguntaram aqui no chat, ó, é que tá ali no chat com o nome de Efio Fórmula, não sei o nome de quem que é, né? Depois você fala qual que é seu nome aqui, mas Fábio, você parece o Luciano Huck, já te falaram isso?
Olha, já me falaram
Já
muitas e
falaram, né?
muitas vezes. Eu morei em Recife uma época e uma pessoa me parou. Eu tava, na época, não era casado, né? Então eu tava numa danceteria na região e eu morei lá durante um ano mais ou menos. A pessoa parou e jurava de pé junto que eu era o Luciano Huck, né? E aí eu ainda brincava, falava loucura, loucura, loucura. Mas a minha Angélica é morena. Que é a Gabriela. Mas já me falaram sim, viu?
E até a própria palavra, né, Fábio? Entusiasmo em si, né? Uma palavra grega, sei que fala muito sobre isso, que significa sopro divino, né? Que seria basicamente ali Deus dentro de você. Quando você tem entusiasmo, você tá mais perto aí do Criador, você tá junto com ele, né? Então, gente, entusiasmo na vida é algo fundamental, principalmente para quem trabalha com vendas, com comunicação em si, né? Não somente com vendas. Pô, se você lembrar aí, Fábio, de grandes comunicadores, tipo Celso Portiolli, Silvio Santos, esses caras, eles exalam isso. Até porque num processo de comunicação, você estar entusiasmado é muito importante. Imagine lá quando a gente está tentando fazer uma venda, gente, no dia a dia, tentando fazer a apresentação da oportunidade de negócio. E eu tô lá falando pro cara, ó, Fábio, não, se fosse ao contrário, se o Fábio viesse falar para mim há 4 anos atrás, Felipe, tem aí, ó, um projeto, sei lá, cara, eu acho que pode mudar a sua vida. Talvez, assim, esse projeto vai mudar a sua vida, talvez você pode ganhar dinheiro, talvez você pode transformar a sua saúde. Gente, cadê o entusiasmo na hora de vender algo? Na hora de você falar algo? Como assim? Se nem a vida dele tá parecendo estar transformada do jeito que ele tá falando para mim, você acha que eu vou botar fé? Você acha que eu vou botar confiança? Geralmente, os bons vendedores, eles são autoastrais, eles contagiam as pessoas ao redor dele, com entusiasmo, inclusive. Então, isso é fundamental para o processo de comunicação, para o processo de vendas, tá? Então, hoje, avalia aí. Como que você tem apresentado seus produtos? Como que você tem apresentado a sua oportunidade? Como você tem levado a sua vida em si, né, Fábio? É com entusiasmo ou é com mormaço sempre? Ou é com aquele negócio que você tem na sua vida de, ah, não sei se eu vou fazer as coisas, não sei se vai dar certo. Sabe aquela pessoa que sempre parece morninha, que raramente você vê ela feliz, entusiasmada, com tesão de fazer as coisas que ela faz na vida? Então, abre o olho para isso, gente, porque vocês já perceberam que isso é um dos pilares fundamentais aí para a pessoa que quer encontrar sucesso em diversas áreas na vida, né? Quando o Fábio fala da Júlia, é absurdo mesmo, né? De gostoso de ver isso. Você raramente vê ela triste. Acho que você nunca deve ter visto ela triste, nem quando machuca, né? Nem quando ela faz o dodói que ela mostra pra gente a todo momento. Ela é uma criança assim que, nossa, exala entusiasmo, exala felicidade, exala alegria. E sejam como os pequenos, que nem o Fábio fala, né, Fábio? É importantíssimo isso.
E ela faz isso fazendo atividades que muitas pessoas encaram essas atividades de uma forma muito ruim, né? Por exemplo, lavando louça, lavando quintal com a gente, tudo é uma festa para ela. Ela faz tudo na
Cortando
vida virar
legumes,
uma
né?
grande festa. As atividades mais simples viram uma festa, vira alegria, vira entusiasmo. Então ela faz isso lavando louça com o papai, ela faz isso escovando os dentes, ela faz isso. Esses dias eu entrei no carro para a gente lavar o quintal, eu entrei e tava tocando música no último, né? E eu acho que elas saíram juntas aí, ela e minha esposa, e aí deixou a música ligou, e aí eu olhei pra frente, ela começou a dançar na frente do carro. Eu peguei o celular e filmei, né? Infelizmente eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas eu filmei ela dançando no, na frente do carro, e então tudo gera alegria para ela. Então a gente tem que aprender a ser criança, gente, de uma forma muito intensa na nossa vida. A gente tá levando as coisas muito a sério, né? Claro que tem que levar a vida a sério, mas tem coisas que não. Para quê? Para que tentar mudar coisas que você não pode mudar? Para que você se estressar com coisas que você não precisa se estressar? Eu olho, eu enxergo a vida de uma forma muito diferente. Eu não me estresso com algumas coisas que no passado me estressavam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu comprei aí um retrovisor, na verdade é uma seta do retrovisor do meu carro. A pessoa que vendeu para mim, ela tá fazendo de tudo e mais um pouco para me estressar. Mas eu entendo que isso hoje na minha vida é uma prova para que eu não entre nessa. Então o que que eu faço? Vai dar certo. Eu não vou me estressar por causa de um retrovisor, né? Por causa de uma seta de um retrovisor. Não faz sentido. Mas no passado eu me estressaria. Então, olhar a vida de uma forma diferente faz toda a diferença na sua vida hoje. Porque eu não deixo coisinhas como essa hoje interferir na minha vida. Entenderam? Então comece a tocar a sua vida, tocar o seu dia a dia de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, porque isso vai te ajudar no entusiasmo. E o que faz você se entusiasmar é ter uma visão positiva de futuro, uma visão clara daquilo que você almeja. almeja. Sem uma visão clara daquilo que você almeja, dificilmente você vai ser uma pessoa entusiasmada. Você não tem nada no seu futuro, você não visualiza o seu futuro do jeito que você gostaria. Isso aqui ajuda muito, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, meu quadro dos sonhos. Isso daqui ajuda muito, gente, porque eu tenho muito claro, eu tenho clareza daquilo que eu quero para minha vida, em termos de projetos sociais, em termos de bens materiais, em termos de espiritualidade, tá tudo ali. E isso faz com que eu acorde entusiasmado todos os dias e vou dormir entusiasmado também. Quando eu acordo de uma forma não muito entusiasmada, eu tenho as minhas estratégias que me ajudam a rapidamente entrar no trilho de novo e me entusiasmar pela vida.
É tão interessante isso, né, da gente entender até pegando a analogia da própria Júlia, né, ou de crianças em si. Gente, criança, elas não deixam que quase nada, né, afeta ali o entusiasmo dela, afeta a rotina de estar feliz, de querer brincar, de querer se divertir com o processo de crescer ali, por exemplo. Então, putz, muitas vezes quando a gente cresce, a gente perde isso, a gente deixa qualquer coisa abalar, a gente, tem várias coisas que afetam ali nosso dia a dia, nosso entusiasmo. E quando você não deixa isso acontecer, quando você tá sempre entusiasmado, você tem o poder, como eu disse aqui, de contagiar o próximo, de contagiar as pessoas. Quantas vezes, né, Fábio? Pensa aí, na sua rotina deve ser mais do que a minha de indo dela, por exemplo. Mas tem muitos momentos que eu e a Marcela, às vezes, a gente tá só o pó, mas a gente tá aí na sua casa e a Júlia, com o entusiasmo dela, ela faz os outros se movimentarem. Até porque ela pede, né? Vamos, vamos! E ela vai fazer você tá entusiasmado, do nada você tá dançando, do nada você tá se divertindo, do nada você tá fazendo um monte de coisa de criança. Então, gente, imagine, leva isso agora para sua vida atual. Se você é um líder que tem entusiasmo dentro de você, se você é um líder que não deixa nada se abalar, te abater, na verdade. Se você é um líder que entende o processo, fica feliz com as coisas que faz, faz algo que ama dentro desse projeto e consegue contagiar outros liderados seu. Olha o que você pode ter e conquistar a longo prazo, só através do entusiasmo. Pessoas entusiasmadas têm o poder de entusiasmar outras pessoas. Isso é fato. Então, a gente consegue ver muitos paralelos assim, né, em relação à criança com que a gente pode ser no nosso dia a dia, como líder dentro de um projeto de multinível, dentro de alguma empresa. Então, esse assunto que a gente está falando aqui, de todos os assuntos que a gente já trouxe nesse livro, é um dos mais importantes, porque é isso que faz você se mover. O entusiasmo está diretamente ligado ao que tem dentro de você. É o processo que ocorre ali dentro do seu dia. Tem até uma parte que ele fala, dentro do livro mesmo, o entusiasmo está dentro de você. Para acordá-lo, basta se envolver com algo que toque a sua essência. Então, assim, muitas vezes também, né, Fábio? Às vezes pode ser dentro até do multinível, mas as pessoas não têm entusiasmo para fazer algo porque aquilo não tem nada a ver com ela. Em muitos momentos, porque às vezes as pessoas não gostam de segunda-feira, não gostam de terça-feira, porque às vezes o que ela faz não toca na essência dela. O projeto que ela tá fazendo só por dinheiro, não é por amor, não é algo que é uma missão dela, não tá aliado com o propósito dela. Então, até é uma das dicas para você ter cada vez mais entusiasmo no seu dia, você precisa fazer algo que você realmente tenha vontade de fazer, né, Fábio?
O mais importante é entender que o entusiasmo, ele nasce dentro de você. Não tente buscar entusiasmo nas pessoas que estão ao seu redor. Não tenta buscar entusiasmo no seu líder. Esse entusiasmo, ele está dentro de você e ele nasce com base num propósito. Ele nasce com base naquilo que você almeja para sua vida. Se você está sonhando pouco, o seu nível de entusiasmo está muito baixo. Por quê? Porque você está sonhando pouco, está sonhando baixo. Você sonha em chegar ao final de semana para dormir mais ou para assistir um Netflix. É claro que seu nível de entusiasmo não vai ser aquela grande coisa, né? Porque você só quer jogar videogame ou chegar no final de semana ver Netflix ou comer, beber e dormir. Então, assim, o entusiasmo, ele vai nascer de um propósito grande, de algo incrível que você quer fazer para sua vida, para o mundo. E você vai manter esse entusiasmo a partir do momento que você atingir os objetivos e colocar outros objetivos no lugar. Não para nunca. Porque é isso que mantém as pessoas se movendo, entusiasmadas para um futuro. Porque senão você começa a perder aquela coisa gostosa da vida, né? Por que que muitas pessoas, Felipe, principalmente no ramo artístico, você vê muito acontecer, ficam em depressão na medida que eles atingem aquele objetivo de ser famoso? Porque o cara é famoso, ganhou dinheiro pra caramba, ele tem tudo e mais um pouco. Só que ele não entende esse processo de colocar a cenourinha na frente. Ele não entende que ele pode pegar aquilo que ele construiu e ser útil para os outros e construir propósitos cada vez maiores. Você imagine comigo aí, se cada um dos artistas famosos que tem dinheiro pra caramba se unissem por um propósito maior, não ia ter fome no mundo. O cara ganha muito dinheiro, só que os propósitos deles, infelizmente, estão atrelados ligados a objetivos egocêntricos, a objetivos de olhar só para o umbigo, de pensar só em si.
Geralmente,
agora,
né?
Quando o seu objetivo está atrelado a algo muito maior, envolvendo outras pessoas, envolvendo seus irmãos, gente, acabou, você vai ser feliz o resto da vida, porque tem tantas pessoas precisando da sua ajuda, do seu talento, entenderam isso? Então, o seu objetivo,
né?
O seu propósito, ele é importante que você tenha objetivos para você conquistar, né? Objetivos materiais, espirituais, objetivos de viagem, só que é importante que você também tenha objetivos para deixar um legado, deixar uma sociedade melhor, né? E isso que vai te dar uma plenitude, sabe? Isso que vai te dar, vai trazer para você uma alegria no coração.
Exato. Geralmente é que as pessoas fazem essa confusão mesmo, né? Elas atrelam objetivo de vida em coisas e não em, tipo, um propósito muito maior, em algo que ela pode, como você falou, deixar um legado, fazer algo de bom para a humanidade, para a sociedade. Quando a pessoa atrela o propósito dela em coisas, é o que você falou, Fábio. Ah, se o grande sonho daquela pessoa era conquistar R$1 milhão, quando ela conquistou, ela perde o sentido, né? E aí ela não tem mais entusiasmo pra fazer, ela não quer mais seguir, ela não vai entender que, putz, eu já conquistei o que eu queria. Então, justamente, quando você atrela a coisas, é um grande problema, é um grande erro. Você tem que realmente estar atrelado a causas, a um grande propósito, a transformação, sei lá. É só esse pequeno cuidado mesmo, porque senão, quando você conquista, você não tem mais por que seguir. E isso acontece, gente, com muita gente famosa, inclusive.
O Fábio colocou aqui, ó, por isso que os que trabalham comigo, 10 chegam desanimados para trabalhar.
Pois
o que, na verdade, acontece assim. As
pessoas, eu já fui assim também, tá?
As pessoas, elas são insatisfeitas com aquilo que elas fazem, só que como que você consegue, mesmo não gostando do seu trabalho atual, você gerar um entusiasmo ali para você fazer aquilo com capricho, com carinho, porque você tem um trabalho hoje que te mantém. Então, você não pode simplesmente abandonar tudo. Mas você também não precisa fazer aquilo como um fardo. E como que você muda isso? Como que você muda a chavinha? Se eu não tô feliz com o que eu tô fazendo agora, como que eu gero entusiasmo na minha vida hoje? Encontre algo que você gosta e comece a fazer uma transição com sabedoria. Foi exatamente o que eu fiz todas as vezes que eu estava insatisfeito com algo, eu fiz uma transição de modo que eu consegui gerar um entusiasmo no meu momento presente, sendo muito grato pelo aquele trabalho que eu tinha, e aí eu comecei a migrar gradativamente, não foi da noite pro dia, para algo que eu queria. Então, quer dizer, no marketing relacionamento, eu estava com a minha empresa de higienização com 15 funcionários, e eu queria migrar para o marketing relacionamento para ter mais qualidade de vida. Esse processo mental de ter o que focar no futuro, já construir um futuro com marketing de relacionamento na minha mente, fez eu ser muito feliz e muito caprichoso com o meu trabalho atual. E aí, gradativamente, eu fui transferindo aí o meu foco, minha energia para o marketing de relacionamento, até que eu pude viver de marketing de relacionamento. Então, não adianta, você só vai conseguir fazer essa transição se você for grato pelo que você tem hoje, feliz com o que você tem hoje. E aí, Papai do Céu olha para você e fala, ele é grato com aquilo que ele tem, e agora ele merece algo melhor. Então, você faz essa transição, mas eu não vejo uma transição de uma forma satisfatória se você não conseguir gerar um entusiasmo no dia de hoje. Se você levantar todo dia, dia, azar, tenho que fazer esse trabalho, você vai demorar mais para chegar nesse seu objetivo. E olha, se chegar, hein? Porque você vai precisar de entusiasmo, vai precisar dessa energia. Então, só de você definir uma transição, eu vou dar o meu exemplo. Só de eu pegar aqui, não estou satisfeito com isso, eu preciso encontrar alguma outra coisa. Encontrei, marketing relacionamento, vai dar a qualidade de vida que eu quero. Bingo! Eu consegui o entusiasmo necessário para fazer essa transição com qualidade.
Perfeito, exatamente isso. Ó, estão perguntando lá, a Marília tá falando, ó. Interessante essa pergunta. E quando você ama as duas profissões? Segue as duas profissões, ué. Você ama fazer...
Maravilhoso.
Dos mundos, na verdade. Tem gente que tem uma profissão e odeia o que faz, né, Fábio? Imagina...
Deixa eu pegar esse exemplo dela.
Uhum.
Eu tinha uma época que eu achava que eu não gostava de limpeza de estofados. Mas por quê? Nos moldes que eu tava tocando o meu negócio de limpeza de estofados, eu cheguei a 15 funcionários, eu comecei a ter uma complexidade, não ganhava dinheiro. Quando eu reduzi o meu negócio para 2 funcionários, eu percebi que eu gerava um impacto na vida das pessoas que precisavam desse trabalho. Eu sou um cara muito organizado, eu gosto de lavar louça, eu gosto de lavar o meu sofá, e eu gosto de atender clientes também quando necessário. Tem cliente que só quer eu, até hoje eu vou. Quando é necessário, eu vou ajudar, quando tem trabalho grande, mas agora eu vou porque eu gosto. E aí eu descobri uma coisa, não é que eu não gostava da empresa de higienização, não é que eu não gostava gostava do meu trabalho de limpeza de estofados, a minha empresa de limpeza de estofados? É que eu não gostava do jeito que ela foi concebida, do jeito que ela estava. Uma complexidade muito grande, com muitos funcionários, com mais de 6 atendimentos, 10 atendimentos por dia. Agora não, agora eu faço, atendo poucos clientes, bons clientes, eu tenho 2 funcionários somente, e eu voltei a gostar dessa atividade. Olha que interessante. E aí eu não fechei a empresa. Primeiro porque eu mantenho dois empregos, segundo porque gera renda hoje, gera receita, gera até mais do que quando eu tinha 15 funcionários. Eu gero um serviço útil para a sociedade, a gente entrega qualidade para as pessoas, né? A gente, em 10 anos de negócio, a gente tem mais de 15 mil clientes na carteira de clientes hoje. As pessoas sempre estão voltando com a gente porque gostam. Então, quer dizer, eu entrego uma sociedade melhor com esse trabalho. Então, olha que interessante, né? Eu não precisei fechar as portas do meu negócio. Hoje eu tenho mais de uma fonte de renda. Então, é o que você falou, não precisa. Você gosta dos dois, toca os dois. É, você, o marketing relacionamento, ele permite isso. Ele permite que você toque dois negócios ao mesmo tempo. Você tem que sempre fazer aquilo que o seu coração está mandando, que te move para realizar mais, entendeu?
Exato, e é até mais saudável ainda quando você consegue conciliar o que você já faz e ama com essa nova profissão que é o marketing de rede. Vou dar o próprio exemplo da Marília, é que lá no consultório ela consegue aliar isso, os clientes que ela já tinha com a própria empresa que ela desenvolve, com os produtos, com o próprio negócio. O Hamilton, então, nem se fala, né? Professor Hamilton, ele hoje também consegue ter muitos clientes e muitos parceiros de negócio, professores também da mesma profissão que ele, então ele consegue aliar essas duas profissões. E profissões que eles amam fazer, não tem nem porquê, né, Fábio? Você deixar de fazer algo que você ama só para fazer um marketing de rede. Não, gente, é um negócio que ele é feito historicamente para você fazer em paralelo ao que você já faz. Óbvio, tem algumas pessoas, como foi o meu próprio caso, que, putz, estava infeliz no que estava fazendo. Então, eu parei de fazer o que eu fazia e entrei de cabeça nesse projeto. Mas o melhor dos mundos é você fazer essa transição aos poucos mesmo. Ou às vezes, né, Fábio, nem fazer transição. É você fazer os dois negócios seu crescer, fazer. Se desenvolver tanto, vamos dar um exemplo, Hamilton, cada vez mais ser um excelente professor e cada vez mais ser um excelente consultor, ser um excelente empreendedor de marketing de rede. E a Marília, a mesma coisa, tá? Então, eu te falo, Marília, você está numa excelente posição perto de várias pessoas, viu? Porque geralmente, né, Fábio, elas estão empregadas com algo que não gosta. No seu caso, você tem algo que você ama fazer aí, né?
É
A
isso aí.
Marcela veio aparecer ali e falou, e eu não? É exatamente, a Marcela é dentista porque ela ama e ela não vai parar de ser dentista porque é algo que ela sempre fez isso na vida dela e ela ama cuidar dos pacientes dela, né?
É isso aí, aí não precisa parar, né?
Exatamente. O Fábio falou, agora o Felipe gosta de informática. Isso aí eu sempre gostei, hein? Isso aí eu sempre gostei. E Fábio, ele fala lá no livro, tem uma fórmula, não tem? De 5 passos ali pra se
Oh, agora fiquei na dúvida aqui. Fábio falou, parece o Catatal, Catatal Adia, ó. Não, Hard. Catatal era do amigo, é o menorzinho lá do
É o
ursinho.
Hard, é o
É, não,
Hard.
o Catatal é gente boa. É da minha época, hein? É da minha época. Fábio, tamo junto aí. É da minha época esses desenhos aí que eu adorava. Acho que é o Hard, né? Que falava, ó, dia, ó, azar, só chove em mim.
É, eu fui até ver aqui no Google. O Catatal é um ursinho aqui, mas eu não lembro da
O
citação.
Catatal, ele era mais animadinho. O Catatal era o amigo do Zé Colmeia. Ó, como eu tô bem de memória.
É isso aí, ó. Bom, então assim, lá no livro, numa das partes finais, ele fala sobre uma fórmula ali de como se tornar entusiasmado todos os dias em 5 etapas. Você lembra quais eram as etapas aí? Você tem anotado?
Bom, primeiro é você
Vou
definir
colocando no chat lá, tá? As 5 etapas.
quem você é. Mais importante é você definir quem você é, né? Para que você possa aí gerar mais entusiasmo na sua vida. Quem é você? Faz essa pergunta. O mais importante, responda essa pergunta. Quem é você? Né? É importante que você. Às vezes a pessoa, ela é o que os outros querem que ela seja, não o que ela verdadeiramente quer ser. Você é o que você quer ser ou você é o que os outros querem que você seja?
Complexo
Reflexão,
isso, hein? E aí?
hein? A partir do momento que você começar a ser aquilo que você quer ser, você vai incomodar geral.
Aí eu te pergunto, você já foi em algum momento da sua vida quem você gostaria que os outros, quer dizer, quem os outros gostaria que você fosse? Tô te perguntando, Fábio.
Sim, claro, claro.
Em vários momentos eu
Quando
também.
eu parei de ser aquilo que os outros gostariam que eu fosse,
Começou a tomar tapete na
Comecei a
cara.
tomar raquetada de todo lado. Então, quer dizer, a sociedade, gente, muitas vezes impõe uma determinada conduta, um determinado comportamento, uma determinada profissão para você. E quando você se encontra, você começa a ser você na sua essência. E o mais interessante é que aquelas pessoas que te forçavam a ser uma pessoa que você não queria ser, elas vão se afastar, porque você vai atrazer pessoas também que querem ser o que elas querem ser. Ficou esquisito isso, né? Mas é para ficar esquisito mesmo, para vocês pensarem. Porque você tem que ser aquilo que você quer ser, aquilo que está na sua essência. Quando você começa a buscar isso, a vida flui melhor, você entra em fluxo, você não precisa fingir aquilo que você não quer ser. Às vezes eu estava numa empresa, numa multinacional, e muitas vezes, eu nunca fui político, nunca fui um cara político. Eu falava o que eu sentia no coração, falava a verdade. Só que muitas vezes, em empresas multinacionais, você não pode falar a verdade. É impressionante, né? Você tem que puxar saco. E eu nunca fui o cara puxar saco. Então eu fui em determinado nível da empresa, cheguei a gerente. Para eu ir além, eu ia ter que puxar mais saco. E
Ia ter
aí
que
a
se
coisa
adequar ao
começou.
sistema.
Eu não me adequo. É, isso aí, você tem que se adequar ao sistema. Isso para mim começou a soar um pouco falso, falso demais. Eu falei, não quero mais isso para mim. Então, assim, a primeira pergunta que você tem que fazer: quem é você? Porque às vezes a identidade já tá tão ali bagunçada, porque você tá tentando atender os desejos da sua esposa, do seu esposo, dos seus vizinhos, da sociedade, e você perdeu a identidade. Então, a primeira coisa é você recuperar essa identidade. As pessoas vão gostar de você pelo aquilo que você é, ok? Então é muito importante você ter isso em mente. O que você faz? Então, quer dizer, a partir do momento que eu defini o que eu sou, eu começo a entender o que eu faço. Então, eu começo a entender como que eu posso ser útil para as pessoas, né? Quais os talentos que eu tenho? Mapeia aí quais as competências que você tem. Vou dar um exemplo: sou administrador, já fiz gestão de negócio na FGV, tenho uma vasta experiência no mercado logístico, de liderança de pessoas, atingi um determinado nível numa empresa de marketing relacionamento, de um nível de liderança. Então, tenho uma empresa de higienização de estofados, sou um bom empreendedor, sou organizado. Então, quer dizer, eu tenho uma série de qualidades que, se eu mapear essas qualidades, vai ficar mais claro aquilo que eu quero, qual o propósito de vida que eu quero seguir. Porque eu já tenho habilidades que foram desenvolvidas ao longo de 43 anos. Brigar contra isso é besteira. Por exemplo, vou pegar um exemplo do professor Hamilton aí. Ele já é professor, então a habilidade que ele tem aqui, a didática que ele tem, ele vai usar para ser professor da equipe dele. Por que não? Orientar. Então ele vai usar toda essa didática e aplicar o negócio dele aqui dentro também. Então, assim, é você entender quem é você primeiro para você poder a evoluir, para você poder gerar esse entusiasmo. A gente está falando aqui de como gerar esse entusiasmo na sua vida. Para quem você faz isso, né? Então é muito importante você ter em mente para quem você faz, quem você atende, quem são seus clientes, quem são as pessoas que precisam, necessitam dessa habilidade, que estão sedentas pelo aquilo que você já é, pelo aquilo que você tem. Então, se valorize mais, né? Comece a entender que todos nós temos alguma coisa de muito útil, muito importante para fornecer para os demais. E a gente tem que aprender com todo mundo. Por exemplo, a Marília, que está aqui, ela é psicóloga e faz ACMOS, e ela se encontrou dentro da ACMOS. Ela falou: eu amo psicologia, eu amo pessoas, amo a ACMOS, amo os produtos de qualidade que a ACMOS tem. Então, quer dizer, eu associei as duas coisas. Então, tá muito claro na mente dela quem ela é, tá muito claro na mente dela quem ela ajuda, quem é o público dela, e tá ficando muito claro aí que ela pode ter a ACMOS como um alavancador de resultado financeiro na vida dela, e que ela pode continuar com o negócio dela de psicologia, né, ajudando as pessoas mentalmente. Então, você começa a ter clareza daquilo que você quer. E o mais importante de tudo para gerar entusiasmo é o que que eu quero ser. Tá, eu não sou aquilo que eu gostaria de ser ainda, mas o que que eu gostaria de ser? Quem eu gostaria de ser? Foi com base nisso, eu tenho a minha identidade totalmente criada. Eu tenho três páginas de identidade. Três páginas, né? Depois eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Do que essas pessoas precisam ou necessitam que as faz virem até você? Então, quer dizer, o que que as pessoas necessitam? Vamos pegar minha empresa de higienização de estofados. Elas estão com sofá sujo, ainda mais trabalhando em casa agora, né? Tá sujando mais sofá. E elas vão vir atrás de mim para quê? Para deixar o sofá limpinho. Agora vamos trazer para o nosso negócio de marketing relacionamento. O que que as pessoas precisam? Mais saúde, mais qualidade de vida, estão precisando de uma renda a mais. Ter isso com clareza em mente, você sabe que você tem aquilo para oferecer para a pessoa. Fica muito claro o que você vai oferecer e o seu papel na vida de outras pessoas. E quando elas virem te procurar, você sabe dizer para ela na ponta da língua o que você faz pelas pessoas. Qual o benefício que elas recebem com aquilo que você oferece a elas? Ou dito de forma ainda mais direta, por que elas precisam disso? Então, quer dizer, por que elas precisariam do seu produto, do seu negócio, do seu conhecimento? Por que elas precisariam do Felipe no mundo, do Fábio no mundo? Então, quem vai responder isso é você. E essa clareza vai trazer o quê? Um propósito muito claro, muito definido, para te gerar entusiasmo. Entenderam isso?
Exato, gente. Você fechando esse ciclo aí de 5 perguntinhas que você acaba fazendo para você. Cara, se você entende e compreende elas, e são coisas que às vezes é sobre você, que você não para para analisar, né? Quando você entende tudo isso, fica muito mais fácil de você fazer todos os dias o que tem que ser feito com entusiasmo, porque você sabe que o que você faz ajuda o outro. E quando tem outras pessoas envolvidas, você fica até mais comprometido com aquele seu processo, com aquele seu projeto e com tudo que você tá fazendo. Então a gente mandou aí no chat, tá? Esses 5 pontos e fica de exercício aí para vocês. Façam hoje. Vocês vão ver que é muito legal. E só um negócio que eu vi no chat aqui, ó. Olha o que a Santuza falou, Fábio, que tem muito a ver com aquele primeiro processo. Quem você é, né? Ela falou o seguinte: eu tive que aprender a mentir para bater uma meta uma vez. E isso é péssimo. Gente, quando você deixa de ser você para ser quem os outros querem que você seja, você infringe e quebra os seus valores. E aí que tá um grande problema. Porque os valores das outras pessoas são os valores das outras pessoas, são diferentes dos seus. Então, quando você quer agradar outras pessoas, em alguns momentos você acaba se auto-chateando, na verdade. Porque você quebra algumas coisas que para você era impensável de fazer. Então, olha como isso é grave. Será que hoje você realmente está sendo a pessoa que você gostaria de ser? Pensa muito sobre isso. Será que você não está sendo conduzido? Será que você não está cedendo por querer ser aceito por outras pessoas? Durante muito tempo, gente, eu fazia coisas na minha vida que, putz, não tinha muito a ver com o que o Felipe é hoje, por exemplo. Que eu falava, caramba, meu, por que eu fazia aquilo? Só por ceder à pressão, só por realmente querer ser aceito muitas vezes, né, Fábio? Então é algo que a gente precisa realmente pensar, refletir. E é o que o Fábio falou, quando você toma as rédeas da sua vida, primeiro, você fica muito mais contente com você mesmo, com as suas ações diárias, com as suas atitudes, mas se prepara porque a pedrada vem. Isso é fato, né, Fábio?
Isso aí. Ser politicamente correto não combina comigo. Vou dar um exemplo mais uma vez. Eu gosto de exemplos, né, que ajuda a gente a entender o cotidiano, o que acontece. Às vezes você fica com medo de dizer não para as pessoas. A gente foi ver recentemente um empreendimento que minha esposa gostou, tal. Foi lá ver. Olha como a insegurança das pessoas acaba fazendo com que elas percam oportunidade. Né? A menina que atendeu a gente, ela estava insegura de atender a gente. Só que eu gostei do atendimento dela, eu gostei, me senti bem ali com ela, tal. Ela foi inventar de chamar o supervisor dela para conversar com a gente. Ele queimou completamente a venda dela, completamente. Ele começou a falar mais do que... Aí vamos aprender com essa situação, né? Ele não fez perguntas, ele só falou. E no final, que ele falou tudo, eu consegui fazer poucas perguntas, porque ele não deixava. Virou um monólogo. É engraçado que o nome do empreendimento era Diálogo, nome da construtora. E virou um monólogo. E o cara falou. Enfim, no final, eu falei, tá bom, obrigado, te agradeço pelas informações. Só que ele, não contente, nas entrelinhas, ele usou um gatilho que ele quis me chamar de covarde no gatilho. E aí, eu no passado, eu poderia... No passado, o Fábio era muito, muito mais... Eu fui firme, mas eu não fui... de forma alguma desrespeitoso com ele. Eu falei, eu vou gerar um aprendizado para ele. E para todo mundo aqui. Falei assim, por acaso você tá me chamando de covarde? Fiz uma pergunta. Isso deixou ele totalmente desconcertado. Porque ele falou de um jeito que ele me chamou de covarde nas entrelinhas. Eu não sou um cara boa, sou um cara, né, relativamente inteligente. Então, gente, por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a gente quer falar mais do que ouvir. E a gente perde excelentes oportunidades. E muitas vezes, o que aconteceu com essa menina? Ela, pelo fato dela não confiar no taco dela, não acreditar nela, ela queimou uma possível venda. Ela queimou outras vendas. Só que eu não liguei pro que ele ia pensar, pro que ela ia pensar, ou pelo que minha esposa ia pensar. Eu simplesmente gerei o desconforto. Mas eu fiz de forma proposital. Eu gerei o desconforto. E eu fui Fábio. Naquele momento eu fui o Fábio. Eu coloquei ele em maus lençóis para gerar um desconforto, para gerar um aprendizado ali, certo? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu fui o Fábio. Eu não agi de de uma forma que minha esposa gostaria que eu agisse. Eu não agi de uma forma que a sociedade gostaria que. Não, eu gerei o desconforto, porque com base nesse desconforto, pode ser que ele aprendeu alguma coisa com isso. E num próximo. Não só ele, a menina também aprendeu. E talvez numa próxima reunião ela nem chame mais ele, porque ela vai confiar mais no taco dela, tá ok? Então, assim, hoje eu não ligo, porque o outro na frente está pensando de mim. Esse é o Fábio, entendeu? Então, quando você tem transparência, é lógico, respeitando o espaço do outro, respeitando, falando de uma forma tranquila, mas falando com sabedoria, fazendo a pessoa pensar. Agora, você vai engolir aquele desaforo, eu poderia ter agido de duas maneiras. Ou entrar num embate ferrenho com ele, né? E aí eu perderia a razão completamente, ou eu faria algumas perguntas para desconcertar ele. Eu preferi agir dessa segunda maneira, mas eu não saí de lá também engolindo o sapo. Entenderam isso? Eu não saí de lá levando essa do covarde para casa. Você já imaginou? Você vai comprar um empreendimento e o vendedor vira para você nas entrelinhas e te chama de covarde? Mas ele não fez por mal, tá? Ele fez porque ele falou mais do que o necessário. Então, gerando. Que essas experiências da vida nos gerem aprendizados. Nos gerem aprendizados porque nós somos vendedores, nós somos também pessoas que entram na casa de outras pessoas e que muitas vezes queimam a venda por falar demais, por não ouvir a necessidade dos outros, beleza?
Perfeito, gente. A Meire falou o seguinte: uns tempos atrás saí de um emprego por não concordar em fazer algo contra os meus princípios. E ela
Aí.
complementou ainda: eu comecei a incomodar. Acho que estou no caminho certo, sendo eu. É, legal. E vamos só para essa parte final aqui agora, que eu até trouxe aqui algumas coisas simples. Não sei se o Fábio depois tem algo mais para complementar, mas, gente, pessoas entusiasmadas, elas geralmente tomam mais decisões que pessoas que não são entusiasmadas. Isso é um fato que acontece. Elas são mais criativas no dia a dia delas. Isso aqui é um estudo mesmo, tá? Depois até eu pego a fonte e esqueci de trazer para vocês, que eu tava vendo uma matéria diferente em relação a isso. Elas aceitam os riscos e não deixam se vencer pelos medos. Pessoas que têm mais entusiasmadas têm mais chance de fazer isso. Elas acreditam muito no taco delas. Pessoas entusiasmadas se esforçam para conseguirem o que querem, muito mais do que quem não tem entusiasmo. Isso também é um fato. Uma característica também, Fábio, de pessoas entusiasmadas, elas costumam não reclamar e não falar mal dos outros. Tem algo que tá por trás disso aí também. Não sei se é mais energia que ela tem, então ela não vai querer perder tempo com picuinhas que a maioria das pessoas acabam perdendo. Elas cultivam a alegria, o riso, o bom humor. Estão sempre dispostas a cooperar. Isso é um estudo, tá, que fizeram de pessoas entusiasmadas versus pessoas que não têm entusiasmo muito forte. E também pessoas entusiasmadas, aí eu acredito demais, têm o maior potencial de mudar o mundo ao redor dela. Olha que interessante isso. Se você pegar aí a maioria das pessoas entusiasmadas que eu conheço, elas têm muito mais poder nesse sentido mesmo, de alegrar por onde passa, de levar uma mensagem positiva, de levar oportunidade para as pessoas, de não ter medo de se expressar, de não ter medo do que os outros vão pensar. Quando ela acredita em um propósito, ela vai lá, faz esse propósito porque ela sabe que ela precisa fazer. Então, são alguns pontos aqui que eu trouxe nesse finalzinho aqui, em relação a vocês entenderem que, sim, ser entusiasmado vale muito mais a pena na vida do que não ser. Certo, Fábio? Então, te chamando ali de Fábio Sincerão nesse final aí, ó. Fábio Suzeste que falou.
Eu achei minha identidade aqui. Vocês querem entender como que eu desenvolvi minha identidade?
Bora.
Vamos lá. Eu desenvolvi minha identidade, por isso que eu falo para vocês que é muito importante você fazer aquela primeira pergunta: quem
Quem
sou
você
eu?
é?
Quem sou eu? Então vamos lá. Vou falar a minha, né? Eu parei para refletir, fiquei aí uma semana em cima disso e eu fiquei um tempo também lendo essa identidade para internalizar esse novo ser que eu gostaria do Fábio. Internalizei tudo? Ainda não. Eu estou trabalhando nessa identidade. Porque uma coisa é o que você é hoje, uma coisa é o que você quer ser, mas para você ser o que você quer ser, você tem que começar a ser hoje, começar a internalizar aquilo hoje. Então vamos lá. Sou um professor da abundância e prosperidade, criador de possibilidades, um instigador de alegria, um catalisador para o crescimento, um construtor de pessoas e um produtor de paixão. Não sou um motivador, um pregador, um guru. Sou um dos especialistas da nação brasileira em mais relacionamento digital e um investidor de alto impacto e de grande sucesso. Sou um treinador, um empreendedor, marido, pai, amante, amigo, personalidade da internet, autor de best-sellers. Eu não sou autor de best-sellers ainda, mas
Eu acho que já é.
eu já ajo como se eu fosse, entendeu? Um dos oradores de maior impacto no Brasil, faixa preta, nadador, dançarino, empresário internacional, perito em saúde, defensor dos desamparados, filântropo, professor, uma pessoa que faz uma diferença. Uma força para o bem, um curador, um desafiador e um sujeito divertido, audacioso e humilde. Identifico-me com os elementos mais elevados do meu eu e encaro os meus aspectos, que ainda não são perfeitos, como uma oportunidade de crescimento ao invés de falhas de caráter. Eu assumo comigo mesmo o compromisso de que, independente do ambiente, olha que importante isso, gente, prestem atenção. Assumo comigo mesmo o compromisso de que, independente do ambiente, agirei sistematicamente como uma pessoa que já tem alcançado esses objetivos. Assim respirarei, assim andarei, assim reagirei às pessoas. Tratarei as pessoas com a mesma dignidade, respeito, compaixão e o amor com que elas me tratariam. Aí fica a dica: se decidimos pensar, sentir, agir como uma pessoa que já queremos ser, vamos no nos tornar essa pessoa. Não estaremos apenas nos comportando como essa pessoa, seremos essa pessoa. Entendeu que para poder chegar ao que eu queria ser, eu escrevi o que eu quero ser, quem sou eu? E aí esse é o meu ser, né? Basicamente é trabalhar todos os dias, agir todos os dias como se você já fosse aquilo que você gostaria de ser. Mas você tem que ter clareza daquilo que você quer ser. Você viu que eu tenho clareza, né? Muita clareza daquilo que eu quero ser, né? E aqui não tem só isso, né? Aqui tem valores atraentes, valores repelentes. O que é isso? O valor atraente é aquilo que atrai você para o seu objetivo. Valor repelente é aquilo que te afasta do seu objetivo. Então é muito importante você fazer essa reflexão: quem sou eu e quem eu quero ser? Né? Primeiro pega quem eu sou, tá? Eu posso ser mais do que isso. E aí você monta aquilo que você quer ser e já começa a agir como se você fosse verdadeiramente aquilo na sua vida.
E ao ler isso, gente, ao você ter essa clareza, e depois que você lê e fica claro na sua mente que você é, as suas ações ali, de forma involuntária, muitas vezes, né, Fábio, no seu inconsciente vão ficando impregnadas e você vai sendo cada vez mais aquele tipo de pessoa que você se determinou a ser. Então, por que que será que muitas vezes você ainda não é aquilo que você fala que gostaria de ser? Porque você não tem claro realmente o que você está buscando ser na sua vida. Então, quando você tem essa clareza, quando você responde, até num nível de profundidade tão forte como o Fábio falou aqui pra gente, demonstrou, cara, não tem como não ser.
O ter é consequência daquilo que
O que você
você
é.
é, entendeu? O ter é mais fácil do que a gente imagina, porque para ter, a gente precisa de ser primeiro. E se você inverte esse jogo, se você inverte, ah, não, eu quero ter uma mansão, eu quero ter uma. A maioria das pessoas que inverte esse jogo, elas se frustram, elas começam a não entender, porque assim, não é só isso, gente. Identidade e valores. Os meus valores, tá aqui, ó: honestidade, integridade, amor, ternura, afeto. Então, procuro ser extremamente amoroso com as pessoas que me cercam, inteligência, alegria, entusiasmo, honestidade. E eu coloco basicamente assim, tá? Como que eu sei que eu tô sendo honesto? Sempre que cumpro os requisitos básicos de qualquer negócio, sempre que ajo com integridade, sempre que cumpro a lei. Então, quer dizer, eu sei que eu tô sendo honesto. Sempre que eu ferir isso, vai contra os meus valores. Então, eu tenho uma bússola interna, que são os meus valores, que fazem com que o meu ser esteja intacto. Porque sempre que eu ferir os meus valores, se eu não sei nem quais são os meus valores, fica difícil você conduzir a sua vida, né?
Fica fácil ferir também, né?
Exatamente, fica fácil fazer tudo pelo ter. Vocês entendem como tem muito político que se perdeu justamente porque ele definiu o que ele quer ter. Eu quero ter bilhões, eu quero ser bilionário. E o ser bilhão, e o ter bilhões afetou o ser dele, que ele nem sabia o que ele queria ser. Ele quer ter.
Ter
E o quer
bilhões a
ter
qualquer custo.
vale tudo, ele não tem valores. Então vale tudo para ter aquilo que ele quer ter. Vale pisar num semelhante, vale matar, roubar e destruir, porque ele não tem claro o que ele é, o ser dele. Ele não tem claro os valores dele. E aí vale tudo pelo sucesso, vale tudo pela fama e vale tudo pelo dinheiro. Entendeu, gente, como o trabalho mais importante da vida de vocês é definir quem é você e definir quais os valores que são a sua bússola. Quais são os valores que você vai seguir para você, aí sim, adquirir as coisas, que é importante também, mas adquirir com base num ser muito, muito fortalecido, com valores muito fortes. E aí você
Show
não
de
entra
bola.
nesse tudo pelo dinheiro.
Que aula, hein, gente? Que aula muito, muito legal, muito muito bacana o bate-papo de hoje. Finalizamos aí em grande estilo. Parabéns aí pela participação de todos. Muito bom esse bate-papo aqui, a gente trocar essas experiências. Está sendo legal fazer essa sequência, né, de bate-papo, seguindo esse livro. Lembrando, semana que vem a gente vai fazer aqui a lição 8. Depois eu e o Fábio, a gente tem que pensar também até quando o Papo de Brother vai nesse ano aqui, até que dia de dezembro, para a gente voltar com tudo também em janeiro. Mas semana que vem, então, lição 8 aqui com vocês, que vai ser muito legal, tá, gente? Lembrando sempre, tá? Toda semana sai sempre. Hoje já saiu o episódio 37 lá no nosso podcast. Escutem que tá bem legal. No podcast o áudio é melhor ainda, bem mais tratado. O Matheus faz um trabalho bem bacana aí com a gente, tá? E daqui a pouco também o episódio 38, que é esse que a gente tá gravando também, vai estar lá no po nosso podcast. Então não esquece de baixar, tá no Deezer, tá no Spotify, tá na Apple Podcast. É uma maneira bem legal e divertida de vocês evoluírem também, tá? Gratidão por todo mundo que esteve aqui com a gente, que tá aqui toda semana. A gente vê sempre uns rostinhos aqui familiares que estão aqui sempre acompanhando o Papo de Brother. E vocês também que acompanham depois, né? Porque sempre chega aí a 200, 300 pessoas que acabam acompanhando. Então, muito legal estar aqui com vocês. E fiquem com Deus e até semana que vem. Fábio, se despede da galera aí.
Posso fazer só um último comentário?
Claro.
Olha como é interessante, tudo que a gente ensina aqui, tudo que a gente aprende também, a gente pratica. Eu, quando eu comecei a fazer a live hoje, hoje, um pouquinho antes da live, garganta estava meio ruim. O Felipe sabe que me deu um revertério, me deu dor de barriga. Eu não tava legal no início da live, beleza? Tô confidenciando para vocês até para ajudar vocês nesse processo. Eu tô terminando a live muito, muito bem. Mas por que que eu tô terminando a live bem? Porque eu comecei a praticar o eu sou. Quando eu começou a me dar esses sintomas, eu comecei a praticar e falar na minha mente: eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou energia, eu sou energia, eu sou energia. Olha como o ser é muito importante. Porque você tá dando, quem tá mandando no seu corpo, no seu cérebro, é você ou é o externo? É o tempo que mudou? Gente, ter estratégias para mudar o seu estado de espírito faz toda a diferença na sua vida. Então não é que você não vai ter uma recaída. Eu tive um pouquinho antes da live. Você imagina, eu ainda falei pra Gabi, eu falei: Gabi, não pode acontecer isso na live. Então eu comecei a trabalhar o meu ser, o meu eu sou saúde. E eu tô terminando a live uma hora depois, tranquilo, garganta já não tá mais raspando, estou muito bem. Mas por quê? Porque eu tenho estratégias para mudar o meu estado de espírito, o meu corpo e minha saúde. Estratégia que faz diferente. Não é que você não vai ter recaída. Não queira ser aí a pessoa, Superman, né? Peito de aço. Não. Você vai ter as suas recaídas. Mas o importante é você conhecer estratégias e aplicar essas estratégias para mudar a sua vida.
Estratégias para fazer o que precisa ser feito, independente da circunstância que você está.
E é isso
Certo,
aí.
Fábio?
Certíssimo. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Espero que eu tenha contribuído aí com a vida de vocês, assim como vocês contribuem com a minha.
Ah, e um recado importante que eu esqueci, tá? Amanhã, às 21 horas, vai ter um treinamento bem legal aqui com a Sueli, a nossa mais nova diamante aí, onde ela vai falar quais foram as estratégias que fez ela, em meio à pandemia, se tornar diamante. Então, não perca, amanhã, às 21 horas, ela vai vir aqui quebrando tudo com muito entusiasmo, eu garanto para vocês, tá bom?